Bom dia aos colegas que fazem o curso Além das Bases Categoriais. Um curso direcionado a quem já está em seu consultório após o término dos estudos da historicidade, estrutura de pensamento, exames das categorias, elementos submodais, já participou dos estágios supervisionados, um curso avançado. Em nossa aula de hoje, estudaremos alguns aspectos que são pouco visíveis, aliás, são pouco perceptíveis em nossa base categorial. Eu me refiro a elementos que, nesses aspectos de horizontalidade, ou seja, os nossos dias, os nossos hábitos, a nossa época, os elementos que compõem esses aspectos educacionais, culturais, de tradição, de desenvolvimento, de etapa, muitos outros. Elementos que, dada a essas composições, muitas vezes passam por invisíveis, às vezes não são mencionados, às vezes eles sequer constam depois nas revisões historiográficas desses processos. Vamos ver como são muitos, veremos hoje um deles como um exemplo. Escolhi entre estes elementos a gratuidade. Veremos então um desses elementos. Por que ele se torna pouco visível? Por que ele se torna indistinto? Por que ele não é percepcionado nessas etapas? Há várias explicações e durante a aula acho que algumas delas ficarão evidenciadas. O fato de não ser perceptível em muitos momentos, de não ser constatado, por si somente não teria consequências maiores, e muitas vezes não. No entanto, há certas coisas que quando não são vistas, quando não são percepcionadas, elas então sim fazem uma diferença muito grande e podem tornar muito diferente o rumo das coisas. Há vários elementos assim. Considere, por exemplo, se na sua trajetória de vida, em determinados momentos, fosse retirado de você uma perspectiva de para onde você estava indo, por exemplo, a busca. Se para você isso era um fator muito importante, não perceber isso, não dimensionar isso, poderia ter acarretado mudanças significativas em sua vida. Esse é apenas um dos aspectos que faz deste estudo relevante em nossos dias. Então, vamos trabalhar. O tema da aula de hoje é elementos de horizontalidades pouco perceptíveis em nossos dias. Um exemplo, a gratuidade. Para trabalhar essa questão, vamos utilizar a obra de Josué Guimarães. Josué Guimarães foi um dos grandes escritores gaúchos. Faleceu na década de 80, na segunda metade dos anos 80, e ele escreveu essa obra Enquanto a Noite Não Chega, quando já era um escritor conhecido em todo o país. Ele fazia muitas publicações desde o Rio Grande do Sul, a Zero Hora, até São Paulo, a Folha de São Paulo, entre outros periódicos. E o Josué Guimarães, nesta obra, Enquanto a Noite Não Chega, ele traz vários elementos tratando indiretamente no início, mas à medida que a obra avança, vamos tendo uma noção mais apurada disso. Ele traz vários elementos em torno da Revolução de 30 no nosso país, que para a geração dele foi um fato marcante. Hoje parece já diluído no tempo, parece assunto de historiadores, mas há muitos elementos ali que marcaram a geração de Josué Guimarães. Apenas para a relembrar, a refrescar a memória, uma vez que isso é estudado na academia, nas escolas, nos educandários. A Revolução de 30 foi algo que balançou o nosso país, né? Lembrem que em 29 havia a crise mundial das bolsas, que afetou diretamente o país. Nós dependíamos muito da a nossa economia. Naquela época, o café, as nossas exportações dependiam muito dos mercados internacionais, e com a crise de 29 o Brasil foi diretamente atingido. Havia aquela oligarquia paulista, não é? Na ocasião tinha uma forte aliança com os mineiros, era aquela política que ficou conhecida como café com leite, e os problemas no país foram muito grandes. Houve toda uma atividade armada. Naquela ocasião, o Rio Grande do Sul, Paraíba, Minas Gerais fizeram uma aproximação, e isso acabou gerando o golpe de Estado, não é? Em 1930. O presidente, na ocasião, Washington Luiz, foi deposto. E havia, naquela ocasião, nós tínhamos um presidente que tinha sido eleito, que era o Júlio Prestes, não é? E não pôde assumir. Aí, com isso, terminava um capítulo importante da nossa história, terminava a República Velha. Bem, a partir dali vocês lembram bem como é que foi a história, né? Getúlio Vargas, ele vai então de trem até o Rio de Janeiro, lá num símbolo que se tornou famoso, mostrando que os tempos agora seriam outros, não é? Amarra os cavalos no obelisco, uma atitude que na ocasião, pelo símbolo que a caracterizou, mostrou que os tempos agora seriam diferentes. O Vargas, ele vai fazer aquele governo provisório, que começa no finalzinho de 1930, né? Ali acaba a República Velha, depois vem a Constituição, ela passa por revisão, pois o livro que vamos trabalhar, Enquanto a Noite Não Chega, de Josué Guimarães, trata de várias destas luzes, vários destes elementos. Muito bem. Temos uma surpresa ao final deste livro. Então, durante tudo que vou trabalhar com vocês agora, eu tenho a obra em papel na mão, uma publicação de 78, pela LPM Editores. E esta obra, esta obra será mais uma que sortearemos na semana de estudos para os colegas que estiverem presentes. E o livro de Josué Guimarães inicia com uma citação de Mário Quintana: calem mais alto, mais fundo as pequenas alegrias. E o pão dos últimos dias já é um pão do outro mundo. Mário Quintana, Canções. Muito bem, vamos então agora diretamente a alguns aspectos relevantes na nossa caminhada. Esta obra, Enquanto a Noite Não Chega, ela possui apenas três personagens mais próximos. Os outros vão aparecer como referências, como composições. Um casal de velhos, numa pequena cidade, numa pequena aldeia abandonada, deserta, no interior do Rio Grande do Sul, e um senhor que toma conta do cemitério, que apenas aguarda que esses velhinhos possam, então, partir para que ele também possa ir embora dessa aldeiazinha. Esses três personagens vivem nessa aldeia abandonada, esquecida do mundo, nada mais ocorre ali. Muito bem. Com esse cenário inicial, Josué Guimarães vai nos traduzir uma época, vai nos traduzir vários elementos, e através deles poderemos estudar o tema de nossa aula de hoje. Vamos então ao texto. No início, Josué Guimarães escreve: a velha suspirou e disse: se o Adroaldo fosse vivo hoje, estaria fazendo 68 anos. O marido corrigiu sem pressa: 67, minha velha. Ele nasceu em 1911. Era uma quarta-feira, era um feriado qualquer. Eu não consigo me lembrar bem que feriado era aquele, mas era dia em que ninguém trabalhava. Dirigiu-se para a cômoda, onde estava o retrato do filho, em sépia, descolorido, arranhado. Era um dos jovens revolucionários de 1930. Entre dois companheiros, tendo ao fundo as grandes rodas inteiriças de uma locomotiva Maria Fumaça. Os três, na foto, riam, descontraídos, ao pé de um pequeno cão branco com manchas escuras que dormia enrodilhado. Então, enquanto o velho vê essa imagem, ele passa as mãos com carinho pela foto e diz: o nosso Adroaldo, filho deles. Nesse livro de Josué Guimarães, esse senhor tem mais de 90 anos, 92 anos. E a esposa dele, a quem ele no início diz minha velha, tem 86 anos já. Estão os dois sozinhos nessa pequena aldeia vivendo. E a obra começa com esses elementos. Aqui nós já dispomos de alguns aspectos ligados à gratuidade. Observem, por favor, como isso se passa, como se dão esses elementos. Na nossa base categorial, em boa parte pragmática, existe o fazer, existe o colher, existe o plantar, existem as atividades, os movimentos e vários componentes. Certas questões, depois de vividas, elas ocupam lugares que, com o tempo, usualmente, isso não é uma regra, começam a se tornar distantes, pontos pálidos, e com o passar das gerações, esquecidos, às vezes negligenciados, porque importantes em alguns casos. Aliás, a própria Revolução de 30, não é? Muitas de suas lições parecem ter se perdido no tempo, enquanto outras ainda nos alcançam. Quando esse senhor vai até, conversa com a esposa, ele vai até o quadro, ele se lembra do Adroaldo, um filho amado que eles tiveram, acaricia a fotografia, suspira. O que ele está fazendo? Em várias partes da obra aparecerá literalmente o quanto isto é vívido, o quanto isto é atualizado, o quanto isto é próximo. Ele recebe por gratuidade emoções, vivências, conteúdos, muitas vezes maiores do que os elementos presenciais possibilitam. Dependendo da estrutura de pensamento de uma pessoa, estes elementos de gratuidade não estarão disponíveis. Algumas pessoas, vivendo um elemento pragmático, funcional, mecânico dos nossos dias, poderão apenas conseguir alimentação existencial com base no que é agora. Eles não têm essa abertura epistemológica para um passado ou mesmo para elementos deslocados, que estão presentes, mas em outros lugares. Não possuem essa disponibilidade, não quer dizer que não possam aprender, não é? A velhinha suspendeu o trabalho com as agulhas, olhou por cima das lentes embaciadas dos seus antigos óculos de hastes amarradas com fios de linha de todas as cores e reclamou. Ela disse: olha para o alto e agradece o nosso Senhor Jesus Cristo por nos ter deixado ainda uma vaquinha de cria. Sabe que se não fosse ela e esse senhor que cuida do cemitério, Teodoro, já teria nos levado para aqueles outros lugares. Está bem, disse ele balançando a a cadeira remendada. Eu agradeço a Deus, sim, Todo-Poderoso, pela graça de nos ter deixado essa vaquinha. Ela nos dá leite todos os dias. Bem, e de fato, aquela vaquinha que vive ao lado da casinha deles, todos os dias, pelo menos 3 litros, ela fornece leite para eles, uma vaquinha pequena. E isso para o casal de velhinhos é uma verdadeira dádiva. Esse senhor que ela fala, o Teodoro, que cuida lá do cemitério, é um homem que, para eles, é bem jovem, não é? Um homem com 70 anos apenas. Eles já vão muito longe com relação a isso. Bem, este senhor é o Dom Eleutério. Eleutério, esse é o nome dele. E o Teodoro é o senhor que cuida lá do cemitério. E este velhinho, ele era muito atento aos barulhos, aos ruídos ao redor da casa. E ele acaba por descobrir lebres. Vejam como ele conta isso. Notou alguma pequena coisa a movimentar-se nos escombros da prefeitura que havia desabado no último temporal. Não conseguia enxergar muito bem através da catarata, que às vezes lhe estendia uma cortina de sombras diante dos olhos opacos, mas alguma coisa se mexia entre as pedras, os tijolos, o capim. Não havia mais cachorros na cidade, nem gatos. Deve ser uma lebre, lá pela prefeitura, disse ele tentando dissipar a dúvida. Eu tenho ouvido lebres, até aqui mesmo no nosso pátio, disse a esposa para ele. Bem, a lebre para eles era sinônimo também de uma refeição muito boa, se eles conseguissem buscar uma lebre naquele contexto deles, né? Então eles ficam conversando, falam sobre o filho Adroaldo e eles comentam quantos milhares de jovens estiveram envolvidos naquela Revolução de 30, não é? Mas ele diz que ele já nem se importa mais com nada disso. Há anos ela não conseguia mais chorar. Era velhinha, a mãe do Adroaldo. O marido lhe dava, toda vez em que lançavam as coisas tristes, um pequeno lenço de renda para enxugar o pranto, que não vinha. Mas era um hábito dos tempos em que ela costumava molhar as faces com lágrimas copiosas. Ele era muito bom em matemática, o Adroaldo, diz o velho. E lembro, como se fosse hoje, o elogio por escrito que recebemos um ano antes da Revolução de 30, com o vaticínio do professor. Ele dizia que o nosso Adroaldo ia ser um engenheiro, ou alguma coisa assim, ligada com números. E o tio dele, o Edmundo, deu ao menino um casaco de tweed, legítimo, café com leite. Emerenciana enfiou no bolso dele algum dinheiro e o rapaz aproveitou para levar a namorada ao cinema. Ah, a Clarinha. Sim, da comadre Doralice. Isso mesmo, a Clarinha, confirmou o velho, que se não fosse a memória da mulher, jamais se lembraria da mocinha. Observem, por favor, queridos colegas, estes elementos de composição a partir de aspectos de gratuidade. Quando eles surgem, vejam, não é um outro tempo, é uma outra condição, são outros elementos. A esposa agora entra na conversação, fornece elementos desta gratuidade e ela se expande em conversação com o que está vigente no momento. O quanto essa composição se torna atual e o que é atual se torna remoto, entre outras deliberações, isso varia muito, porque há muitos outros aspectos envolvidos. Teríamos que observar a historicidade de quem está aqui, o velhinho e a velhinha. Teríamos que ver aspectos da base categorial, teríamos que ver outros elementos. Aqui estamos trabalhando com o intuito de uma ilustração, mas há muitos aprofundamentos aqui relevantes quanto a isso, ok? Mas observem e lembrem que não se trata apenas de uma atitude hedonista, ela também às vezes é hedonista, mas as lágrimas, as dores e outras coisas, na composição dos elementos, são muitas vezes bem-vindas e oportunas. Temos que pesquisar quando é uma coisa, quando é outra coisa. Bom, então eles continuam essa conversação e, enquanto conversavam, a pequenina sombra continuava a movimentar-se lá nos escombros da prefeitura. Uma lebre, repetiu o velho. Mas bem que podiam ser as sombras da noite também, tangidas pelo vento de novembro, quando a prefeitura tira o pólen das flores e fecunda a terra. A pequena parreira no fundo do quintal estava muito viçosa e com centenas de cachos em formação. O pé de limoeiro, todo ano, o mamoeiro gerivá, a goiabeira, o pé de laranja do céu, duas pitangueiras carregadinhas, e a horta, meio abandonada, com velhos pés de couve, alfaces novas, salsa, cebolinha verde, o resto capim forte, inso, o chão coberto de folhas mortas. Eles nunca sabiam as horas. O relógio de pêndulo emperrara, mas o sol e as estrelas, aquele sexto sentido da idade que costuma marcar o tempo, diziam aos dois, com poucos erros de cálculo, as horas do dia ou da noite. O canto dos galos pela madrugada, o coachar das rãs, os grilos e até um sabiá laranjeira que costumava saltitar pelas árvores com os primeiros anúncios do dia. A velhinha passou para a cozinha, espiou pela janela o estábulo em ruínas onde morava a vaquinha. Gritou de lá para o marido que ele fosse pegar o gadanho e cortar um pouco de capim gordo para o animalzinho. Ele fornecia todas as manhãs 3 jarras de leite gordo, espumante. E eles eram muito agradecidos à vaquinha por conta disso, não é, os dois? Esses elementos todos que ele citou, dessa base categorial, não é, essas árvores, a pitangueira, o mamoeiro, o gerivá, né, goiabeira, são citações que para o casal constituem algo de relevância. Não é? Eles tinham poucos alimentos ali onde eles estavam. Então, contar com uma mão, contar com um pedaço, um pouco de couve, alfaces que brotavam às vezes até naturalmente no quintal, isso para eles era de grande relevância para a vida que eles tinham ali. Bem, durante o mês de novembro, no Rio Grande do Sul, as temperaturas já começam a ter uma elevação que bastante significativa, essa elevação. E ali, para dezembro, já estão bem mais altas. Começa o verão no Rio Grande do Sul, e tem aqueles ventos que correm pelas campinas, pelos pampas, trazendo uma lufada de ar renovado, muitas vezes vindos lá dos Andes, com uma rajada de ar mais frio. Então, quando anoitecia, quando amanhecia, eles tinham muitos cuidados com as janelas. Vamos prosseguir. Ao fechar um dos tampos da janela, por causa do vento de primavera, que levantava poeiras, folhas secas, o velho bateu os olhos em um porta-retrato pintado de dourado que estava na ponta da cômoda e que prendia através dos anos uma foto imprecisa de sua filha Maria Rita, sentada numa cadeira de espaldar alto, tendo ao lado erecto grossos bigodes engomados, colarinho de pontas viradas e gravata, o seu marido, o farmacêutico Inocêncio Herédia, dono do Ao Boticário, e mais o filhinho, João Matias, sentado no tapete aos pés da mãe. Bem, por aqui os senhores já sabem o que ocorre de novo. Muitos novos elementos. de gratuidade, eles conversam sobre muitas coisas. Ele fala que hoje ele já tem 92 anos, não é? E a esposa lembra que ele tem uma saúde muito boa, para quem tem essa idade, que o pai dele morreu com 105 anos e que tem mais de 30 anos que ele não bebe, nem fuma, nem joga. E que ela já tem seus 86 anos também, né? Que está fraca, mas que graças ao leite que eles tiram da vaquinha, a vaquinha se chama Beleza. Mas ela disse que ela está tão cansada que às vezes ela mal consegue caminhar e levar o baldinho com os 3 galões, com os 3 litros de leite, não é? E ela lembra um tempo que a vaquinha já deu muito mais leite. Provavelmente a vaquinha não estava nos melhores dias ou já tinha idade também, não é? E aí eles começam a falar sobre a filha, falam sobre a vida, falam sobre o marido da filha e comentam que é tão bom quando as pessoas conseguem morrer de amor, não é? Ele diz, o velhinho, lá pelas tantas. Então, o texto nos diz, o vento lá fora não deixou que eles ouvissem o arrastar de pés do senhor, não é? Tenório, que cuidava do cemitério, que estava se aproximando deles, não é? Com sua voz muito conhecida, ele se aproxima, dá boa tarde. Depois ele se corrige, diz boa noite, porque já estava anoitecendo, no momento exato em que as lebres corriam assustadas pelos escombros da cidade vazia. Sim, eram as lebres. O Teodoro. Bem, Teodoro o nome dele, eu citei diferente aqui. Bem, então eles conversam, já são muito amigos, ele se aproxima e ela pergunta a ele, o senhor está com muita fome, seu Teodoro? Para falar a verdade, dona Teodora, estou. A senhora sabe, eu passo o dia todo sem botar nada na boca, mesmo porque não sinto mais a mesma fome que eu sentia antigamente. Bom, aí ela diz para ele, depois de cumprimentos e tudo, para ele ficar perto do marido dela, né, para ficar perto do Eleutério, que ela iria atiçar o fogo e preparar um mingau que eles comiam, um mingau feito com o leite da vaquinha, que, aliás, eles apreciavam muito. Ele estancou na porta da cozinha, encostou-se no batente e fez um inventário. Sabe, seu Teodoro, resta pouca coisa para nós. Temos pouca farinha, pouco erva mate, pouco açúcar, um potezinho de sal, eu não sei bem. Talvez um pouco de óleo para cozinhar. E aí esse Teodoro, ao ouvir isso, né, ele comenta, puxa, mas não, ele pergunta se não tem passado pessoas pela estrada, não é? E o Dom Eleutério diz que, pelo menos pela estrada onde ele caminha, ele não tem visto ninguém. Eles então ficam conversando, o Eleutério senta na cadeirinha dele de balançar, pede para a esposa preparar comida e eles ficam conversando. Não é? Ele diz para o Teodoro o seguinte, e adianta eu mandar alguma pessoa que passe aqui pela estrada parar? Nós não temos mais nem dinheiro para comprar coisas. O senhor acha que eles vão fazer caridade com a gente numa cidade que nem existe? E que nem os cachorros vêm mais fuçar nos entulhos. Até os ratos desapareceram daqui, a não ser as lebres, disse o velho, apontando lá para os lados da prefeitura em ruínas. Lebres? Exclamou o Teodoro. Ele ficou todo contente, né? E disse, se eu chego a pegar uma delas, eu faço um ensopado de enfeitar aniversário. Eu aprendi a preparar lebre com meu pai, mas isso num tempo em que elas vinham beber água no pátio da gente, ou então quando a gente espalhava por aí as mudinhas de pinheiro, e lá pelo amanhecer do dia era só encher o prato com o que se pegava. Minha mãe preparava vidros com lebre a escabeche, e o resto do ano era só comer. Tanto fazia no almoço, no jantar. E os velhinhos ficam ali conversando. quando o alimento deles está pronto, não é? Eles fazem uma bênção ao alimento e comem. Muito bem, temos alguns elementos aqui a aprofundar. A gratuidade dirá respeito apenas a lembranças, a esses elementos, numa base categorial como esta que estamos vendo? Não há elementos presenciais ligados à gratuidade? Há vários elementos presenciais ligados à gratuidade. Uma cadeira de balanço pode ser um desses elementos. Um amigo que chega e vem para uma refeição muito, muito precária também pode ser um elemento de gratuidade. Mas observem que não necessariamente uma coisa se torna este elemento. Uma mesma coisa, em situações diferentes, pode constituir por vezes gratuidade e por vezes algo muito diferente. Aquilo que chega como um presente, como uma dádiva, como algo que parece que você nada fez para receber e que está ali alimentando sua vida, sua existência, há muito disso numa base categorial como essa que estamos vendo, como há também muito na nossa. Por vezes esses elementos são em tão grande número que sozinhos conseguem manter uma existência. Por vezes, mesmo em grande número, são afastados e colocados a perder por fatores como a pessoa não saber entender o que é isso, o que é a gratuidade, por a pessoa desconfiar, descaracterizar, por a pessoa refutar, por vários fatores, às vezes um prejuízo, ela diz que não há um merecimento para isso, outras vezes ela lida com isso de uma maneira que destitui os caracteres básicos de como isso vai funcionar para ela. Há muitas ilustrações que podemos fazer sobre esses elementos da gratuidade. Bem, eles então começam a conversar sobre outros assuntos e eles falam que já estão numa idade muito avançada, que provavelmente eles logo terão de partir. E o Teodoro, que é o homem responsável ali pelo cemitério, diz para eles, olha, que ele, da parte dele, nem está esperando nada disso, não é? E que, claro, que ele faz o trabalho dele, se precisar, tudo, mas eles tinham que pensar em outras coisas, pensar na vida que eles têm, na amizade que eles têm, que para ele é muito bom essa amizade que eles têm ali, não é? E que é isso que eles precisam observar. Bem, aqui temos alguns aspectos. Quando se fala em gratuidade como um dos elementos, não o único, mas um dos prováveis elementos de uma base categorial como a nossa, e da importância que é, por vezes, a visibilidade, considerem, por favor, a importância que é, muitas vezes, a invisibilidade também. Muitas pessoas usufruem de algo como a gratuidade exatamente por não considerá-la, por não vê-la. E quando chega, dão um outro nome, dizem, nossa, que sorte que isso está acontecendo para mim, que bom que chegou um amigo com palavras ótimas bem nesse momento que eu estou precisando. Alguns dão outros nomes, sorte, o acaso, às vezes uma graça alcançada porque é religioso, às vezes outros nomes, não é? Seja como for, a maneira como esses elementos se instituem e se colocam na malha intelectiva e na existência da pessoa, tem inúmeros fatores de estudos. Com os estudos diante desses fatores, podemos muitas vezes proporcionar uma aproximação, um afastamento, um cuidado e outras questões, não é? Faz parte do nosso trabalho como filósofos essa pesquisa. Dom Eleutério foi acordado pela mulher, prossegue Josué Guimarães. Ela estava sentada na beira da cama e chupava com esforço as gengivas, o lábio, chupava a bomba de mate. E a cuia já ia roncando. Isso aqui entre eles era uma tradição. Praticamente todos os dias eles tinham pouca erva, mas eles já, até o hábito, não é? Eles até comentavam, olha, a hora que não tivermos mais isso, não tem problema. A gente simplesmente vai colocar a erva mais velha, né? Com o tempo ela se conserva mesmo, e a gente vai tomando, vai conversando, é o hábito, não é? Então eles começam a conversar sobre outros aspectos. Vejam essa passagem. Há anos atrás, Dom Eleutério nem sentiria a passagem das horas. Estava sempre envolvido com suas carpintarias, reformas de mesas, de cadeiras, de armários, portas e janelas. Um tempo em que seus olhos enxergavam bem e longe, tinha os braços fortes e o fôlego comprido. Havia vizinhos com encomendas e não poucas vezes fizera caixões, mas isso numa época em que a cidade já começava a esvaziar e que ele não custava nada pegar umas tábuas, fazer esses elementos e outros. Dona Conceição olhou para um retrato da filha, Maria Rita. 3 anos, 3 filhos, disse ela. Ontem eu sonhei com a Maria Rita, disse-lhe o velho. A gente ainda nem morava nesta casa, ela estava no 2º ano de piano, na escola particular de Dona Mercedes, que não se cansava de dizer que era a aluna de mais futuro que ela tinha na classe. Sim, concordou a velhinha. Ela tocou Lua Branca, de Chiquinha Gonzaga, e ainda sabia de cor Sertaneja, Abre Alas e outras canções. Ao final da nossa aula, uma linda ilustração musical para vocês, ok? Prosseguindo. Um dia era sábado de Aleluia, eu lembro como se fosse hoje. A Revolução de 30 andava pelas ruas. Ela me disse que havia conhecido um rapaz muito bonito, de nome Inocêncio Herédia, farmacêutico, como o pai dele, e que costumava divertir as moças desentortando barras de ferro de quase 1 polegada de grossura, partindo tijolos com um soco, amassando moedas de 400 réis com os dedos de uma só mão. Ela foi buscar a foto da filha com o marido e o primogênito, viu que as imagens estavam desaparecendo já e perguntou: afinal, que sonho foi esse teu com a Maria Rita? O sonho, ela estava numa sala, vestida toda de branco, sentada ao piano e tocava muito baixinho. E eu pedia que fosse mais alto, as pessoas velhas ouvem pouco. E ela me disse: mas papai, o senhor é tão moço ainda, mal passou dos 30. E eu queria dizer a ela que não, que eu estou com mais de 90. E ela ria, como se eu tivesse dito uma coisa muito engraçada. Depois rodopiou com o banquinho e veio me dar um beijo e um abraço forte e demorado. Ele disse que quando a menina, depois de o abraçar, tinha os olhos cheios de lágrimas, não é? E disse para ele: é mesmo, papai, o senhor envelheceu, envelheceu muito esses anos todos. Outro elemento importante, quando se refere a um estudo de gratuidades, é que nem sempre o caráter dessas gratuidades terá um elemento de univocidade. Lembram quando estudamos utópicos, termos enívicos e equívocos? Por vezes, várias dessas gratuidades aparecerão pelo crivo da equivocidade, gerando por vezes, mesmo alimentando a alma, podem por vezes gerar caráteres confusionais, podem estabelecer elementos de contraste e tensão na malha intelectiva da pessoa, entre outros fatores, não é? Então, aliás, nem sempre teremos como mapear e seguir esses elementos até a profundidade adequada, né, na dimensão que estamos tratando em clínica, o que pede ainda por mais pesquisas em torno desses assuntos. Eles seguem a vida deles ali. Os dias passam, o sol vem, o sol vai, a brisa. E eles têm momentos muito bonitos entre eles, mesmo com a dificuldade natural, são muito velhinhos já. Ele diz, o Dom Eleutério, Dom Eleutério ajudou a mulher a catar gravetos no quintal para acender o fogo, juntou folhinhas secas, resto de madeira. A velhinha preparou o ninho onde o fogo pegaria. Abriu uma caixa de fósforos. E aí eles lembraram que eles iam ficar em breve sem fósforos. Ela falou para ele, ah, quem sabe o Tenório tem lá na casinha dele, né? Um pouquinho de fósforos dessas que poderia partilhar com eles. Mas o fogo pegou bem nas folhas e logo a seguir os gravetos se estalaram e a chaminé largava uma fumaça densa para o dia luminoso. O velhinho cochilou na cadeira de balanço, o queixo apoiado no peito, às vezes sacudiu o corpo todo no estremecimento. Chegou a roncar, enquanto Dona Conceição cruzava os braços sobre a mesa e recostava a cabeça, como quem deseja apenas descansar um pouco. Dormira também. Só quando um animalzinho gritou forte numa ramada alta, foi que os dois se mexeram inquietos. A velhinha estendeu os braços e disse que gostaria muito de saber que horas eram. Mas com precisão, como antigamente, quando as pessoas diziam são 3 horas, 20 minutos, 30 segundos. Mas, sem relógio, o tempo ficava um pouco mais vago. Então eles lembraram também de outras passagens, de quando eles eram muito, muito mais jovens. Ela pede para que ele conte um outro sonho que ele teve com Heloísa. E ele disse que ele tinha muita coisa para lembrar de antigamente, que ele havia sonhado com ela, com a Heloísa. E aí ela pergunta, mas como foi esse sonho? E ele conta para ela, ele diz, olha, eu estava juntando de novo gravetos. O dia estava ali pelo meio. Então essa nossa filha bateu no meu ombro e disse, papai, deixa que eu faço isso. Na sua idade as pessoas devem descansar numa cadeira de balanço. Eu disse que não estava cansado e mesmo que estivesse, a cadeira estava ocupada pela mãe dela. Os sonhos que ele tinha sempre tinham esses, eles eram muito parecidos, eles traziam sempre essas conotações, essas pessoas em funções, em atividades, eles conversando, esse caráter de amorosidade, sempre havia isso. Um fortíssimo elemento de alimentação. A maior parte da afetividade que eles tinham agora ali, entre eles, tinha como uma das bases de referências esse sistema de gratuidade. Para eles era assim que isso funcionava. Bem, a velhinha vai para a pequena cozinha atiçar o fogo, a chapa estava quente e uma chaleira chiava com água fervendo. Dom Eleutério já tinha trazido a jarra de leite e se queixara de que a vaca não era a mesma, ou então estava escondendo o leite, algo que era muito comum em animais que viviam só. Voltou para a sala a velhinha e, feliz porque ela tinha constatado que ainda existia muita farinha, né? E ela disse para o velhinho assim, acho que vou fazer um pão. Ele não entendeu nada, arregalou os olhos, colocou a mão em concha na orelha, vai fazer o quê? Acho que vou fazer um pão. Então ela vai fazer um pãozinho para eles, não é? E aí isso rende muita conversa. E ela conta, ele lembra, olhem a lembrança que ele tem aqui. Foi naquele ano, 1926, que tio Ramiro deu ao Silvério, como presente de aniversário, o tesouro da juventude, e que depois ficava mais nas tuas mãos que mesmo nas mãos do menino. Ah, é, o tesouro da juventude. Eu era capaz de dar a mão direita para ter meia dúzia daqueles volumes hoje aqui comigo, suspirou ele. Que adianta, se nem óculos você tem? Acho que os teus me serviriam, disse ele. O Mano Ramiro tinha um menino só para polir o automóvel Overland, pneus de banda branca. O sonho dele era ser visto pelo presidente, colarinho de ponta virada, gravata, com pérola espetada, bigodes engomados. E eles ficam rindo dessas lembranças, desses momentos que havia. Lá pelas tantas, ela vai abrir o forninho dela e vê que o pão já estava dourado, que tinha um cheiro maravilhoso, um aroma, não é? Olhem na descrição do autor. Desprendia um cheiro gostoso que entrou pelo nariz adentro de Dom Eleutério. Nem posso acreditar, é mesmo pão. Depois ficou com ar abatido. Pena que seu Teodoro não está por aqui. Deve ter acontecido alguma coisa com ele. Não encontro explicação para não ter vindo. Aí eles ficam conversando sobre o pão, sobre a beleza do pão, que dá água na boca. Eles lembram outros alimentos que eles tinham. Não é? E ele, o Eleutério, lá pelas tantas, esperando: olha, eu acho que o pãozinho já está pronto, vamos comer. O Teodoro estranhamente desaparece nessa parte. Ele não aparece mais em nenhum momento no livro. Some. E os velhinhos que estavam acostumados com ele ficam pensando, né, o que, que pode ter acontecido. Será que ele se machucou? Será que ele está doente? Como a casa dele não era muito longe, ainda que para os velhinhos fosse uma caminhada e tanto até a casinha do outro, eles já estavam pensando em ir até lá. Olhem como ela coloca: estou preocupada com o seu Teodoro, disse ela. Pensei nele agora mesmo, confessou o velho. A gente precisa ir até lá assim que o dia amanheça e o sol começa a secar a umidade que cai do céu. É uma caminhada muito longa. Caminha-se devagar, então. Ninguém tem pressa. Leva-se uma terrina de leite para ele, quem sabe mesmo uma sobra do nosso pão. Estou pensando diferente, disse ela. Eu vou levar farinha também e assar no forno da casa dele um pão novo, fresquinho. Tudo isso, disse o velho, buscando a mão da companheira, enquanto houver bastante sol, enquanto a noite não chega. Ela sentiu que estavam muito sós. Por mais que afinassem o ouvido, agora nem percebiam, mesmo distante, a voz de um galo atravessando a madrugada. Nada. Bem, eles olham se o tempo estava para chuva, viram que não, que talvez então eles pudessem ir até lá. Eles relembram o tempo quando estiveram em Porto Alegre. Eles lembram de um cinema, o Cine Gioconda, no Apolo. Ela disse: te lembra do Apolo? Ali, de fronte à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. E ela disse para ele que era só o que faltava ela não lembrar de algo assim, não é? E eles rememoram quando iam para a praia, Cidreira, pegando as campinas imensas até lá, lembravam do carnaval com lança-perfume, e ficaram ali muito tempo conversando sobre esses fatores. Então, quando amanhece o dia, tomaram chimarrão com erva aproveitada e um pouco de erva nova, sem que a água estivesse muito quente, para não queimarem os lábios ressequidos. O mate amargo lavava a garganta, aquecia o estômago enfraquecido, que por sua vez reativava o sangue nas veias, e era como eles sentiam, a mente fresca, rejuvenescida. Engraçado, disse Dom Eleutério, devolvendo a cuia para a mulher. Quando a água quente chega ao estômago, a gente tem a mesma sensação de quando o sol aparece no horizonte e termina a madrugada. Eles tinham muitos desses momentos bonitos, conversando, tomando chimarrão juntos, observando o dia amanhecer. E aí ela conversa, né? Ela diz: olha, quando a gente for lá na casa do Teodoro, é importante não esquecer a caixa de fósforos, né? Que eles estavam precisando já. E aí já fizeram planos, já iam levar a farinha de trigo para fazer um pãozinho lá, já estavam animados aí com a caminhada até lá. Só que quando eles chegam à casa do Teodoro, o velhinho já não estava mais vivo. Ele estava deitado na cama, eles ainda conseguem trocar alguma palavra, uns poucos momentos, mas ele praticamente já se despedia, não é? E a Dona Conceição que vem falar: Eleutério, eu acho que o seu Teodoro, coitado, ele faleceu. Eleutério teve um pequeno sobressalto, levantou-se com grande esforço. Ué, mas ele não pode morrer, Conceição. Ele mesmo nos disse que tinha uma importante missão a cumprir antes de ir embora, ele que cuidava do cemitério. Então ele se aproxima, né, e observa que o amigo deles havia partido. Um amigo querido, um amigo a quem eles tinham uma grande afeição. E aí eles lamentam, eles dizem: puxa, agora o seu Teodoro nem vai poder mais cumprir a missão dele, o trabalho dele, não é? Vamos embora. E nisso, eles adormecem, estão muito cansados, os velhinhos, eles nem sabem como voltar para casa. E então ocorre mais um elemento de gratuidade muito bonito que Josué Guimarães coloca na obra. Eles ouvem o cavalos marchando, não é, num ritmo ordenado, ao longe, se aproximando. Estás ouvindo, ela diz. E ele, que já não tinha uma boa audição, diz para ela: ouvindo o quê? Ouve, deve ser uma carruagem, dois cavalos, eles estão vindo. E aí quem desce da carruagem é um jovem, um rapaz, e diz para eles: olhem, esse senhor morreu, nós temos que ir embora, não é? E tem que levá-los dali. Mas eles perguntam, ela pergunta, não é? Mas nós vamos embora para onde? Eles: nós vamos embora para casa, disse o homem para ela. E eles estavam já muito cansados, imaginem a caminhada até ali, não é? Para eles foi muito pesado tudo. Então o homem ajuda os dois a subirem na carruagem essa, na carroça, e os velhinhos sobem e eles têm um momento de um grande bem-estar, os dois, se sentem muito bem. Ela lembra que aquela carroça, por alguma razão, lembrou muito aquela, quando ela casou, a carroça que a levou até a igreja, e ela fala para o marido que o rapaz lembra muito o filho deles, o Adroaldo. E aí ela até acha que por um momento que é o Adroaldo, e ele diz: sim, eu reconheci, eu também acho que talvez seja eles. E a obra termina dizendo: entrelaçavam as mãos, enrijecida pelo sol, pelo vento, pela chuva, e por todos os gestos de carinho para com os filhos, os netos, e seguiram que a noite chegava rápido. E aí esse rapaz os leva então de carroça de volta para casa. Bem, eu disse ao início da aula que nós tínhamos uma surpresa ao final do livro, não é? Qual é essa surpresa? A surpresa é que esta obra, que tem pouco mais de 100 páginas, eu fiz uma edição. Lembram quando alguns de vocês estiveram na jornada de estudos, uma delas que fizemos na Universidade Hebraica em Jerusalém? E na minha conferência naquela ocasião, na segunda vez em que fizemos aquela jornada de estudos a Israel, eu tratei da historicidade. E na ocasião coloquei que quando uma pessoa faz a sua historicidade, o que ela está fazendo é uma edição. Uma pessoa viveu 60 anos, 70, 80, se ela for contar literalmente tudo o que houve, precisará talvez de pelo menos mais 60 anos, 70 anos. Então a pessoa edita. Essa edição, em consultas de 50 minutos por semana, não é? Ela vai priorizar temas, ela vai trazer elementos. Alguns editam trazendo aquilo que dói nelas. Alguns editam trazendo aquilo que foi significativo. Outros editam o que foi emocionalmente impactante para eles. Outros trazem, editam isso de muitas outras maneiras. Cada um vai fazer edição conforme seus critérios E a própria edição vai conversar com a pessoa, gerando outras coisas, não é? Isso é parte do estudo em historiografia que fazemos na filosofia clínica. Pois bem, o que eu fiz agora aqui foi uma dessas edições historiográficas. O livro, aqueles que comprarem e lerem, é um livro fora de catálogo, Enquanto a Noite Não Chega, de Josué Guimarães, publicação de 1978, terão uma grande surpresa aqueles que lerem a obra, porque pensarão, é completamente diferente da aula que o professor nos deu aquele dia. De fato, é. O livro é um grande mosaico de perdas, 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 dores, misérias de todo jeito, tristezas, medos, privações. É completamente diferente do que vocês acabaram de ouvir aqui. Nem remotamente se parece com o que vocês acabaram de ouvir aqui. Cirurgicamente, ao ler a obra, eu fui riscando as páginas e pinçando os poucos elementos que aparecem e que fizeram parecer aos senhores uma linda história de reminiscências e de gratuidade. Há pelo menos três propósitos mais próximos pelos quais isso foi feito dessa forma. O primeiro é evidenciar aos senhores que muitas vezes os processos de gratuidade dependerão da edição existencial que uma pessoa, às vezes por mérito dela, trabalho dela, às vezes pela base categorial, farão conjuntamente. É ali a base categorial, é ali a historiografia, é ali a existência, é ali as vizinhanças e outras coisas. Muitas vezes poderá ser assim. Um segundo fator muito importante é a aprendizagem em torno de poder ultrapassar elementos muito difíceis da vida. A aprendizagem que faz com que possamos transcender certos elementos, por mais difíceis que por vezes se mostrem. Por vezes conseguiremos e por vezes não. Não é um motivo para não tentarmos. É parte das melhorias humanas, do fator de desenvolvimento, da caminhada existencial. Mas há um terceiro aspecto aqui. E esse terceiro aspecto diz respeito ao fato de, mesmo em situações muito difíceis, isso não inviabilizar fatores de gratuidade. Podemos procurar mesmo, e há muitos registros disso, por toda parte, em muitas historiografias. Trabalhamos no outro curso, durante essa semana e a semana passada, Charlie Chaplin. Não é? Vimos duas obras, O Garoto e Tempos Modernos, em conversação com a volumosa autobiografia dele, de 800 páginas. E ali há muitas lições sobre gratuidade, muitas inúmeras. Aliás, ele foi um dos grandes tutores e professores da arte da gratuidade e dos exemplos dela em vida. Não é um único fator isolado. Como eu disse no início da aula, a gratuidade é um dos elementos que hoje a nossa base categorial ainda tem dificuldade de apresentar às pessoas. Mas, em um futuro próximo, é muito provável que um número imenso de pessoas, de seres, de plantas, de animais, possam viver por gratuidade, quase que exclusivamente por gratuidade. E às vezes diante dos mesmos aspectos que temos hoje, quando o trabalho deixará de ser um fardo, por exemplo, um castigo, e se tornará uma dádiva para muitos. Então o mesmo trabalho, a mesma coisa a ser feita agora já sob um outro aspecto. Não se trata propriamente do tópico epistemologia e aprendizagem, do tópico significado, ressignificar o que está vendo, ou do tópico valores, novos valores, não. Se trata de um agregado de coisas que para cada um de nós terá vertentes e influências diferentes. Estamos na filosofia clínica, é complicado universalizar esses pressupostos, ainda que às vezes isso se torne possível. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu agradeço a presença de vocês e acompanhe esta bela composição de encerramento, como eu disse no início, Lua Branca, Chiquinha Gonzaga. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula do curso Além das Bases Categoriais.
Branca de fulgores e de encanto, se é verdade que ao amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto, a vem matar essa paixão que anda comigo. Ah, por quem és, desce do céu, ó lua branca, essa amargura do meu peito, ó vem arrancar. Dá-me o luar de tua compaixão, ó vem por Deus iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu me aparecias a brilhar em noite calma e constelada, e em tua luz então me surpreendias ajoelhado junto aos pés da minha amada. Ela chorar, a soluçar, cheia de beijo, vim em seus lábios me ofertar um doce beijo. Ela partiu, me abandonou assim, ó lua branca, por quem és, tem dó de mim. Ó lua branca, por quem és, tem dó de mim.